23:04. Cidade Jundiaí.
Once I get up, I feel better, and I pull myself together. I remember. not mad at you at all. But I want the whole world to celebrate. Yeah. Right about now, it's time for everybody to stand up. Stand up. Stand up.
Loose. Rádio Cidade, Jundiaí. Informação total.
À medida que a inteligência artificial se fortalece no ambiente de trabalho, também crescem as preocupações relacionadas ao uso nas organizações. De acordo com o estudo global da Valuel of AI, no Brasil, 80% dos líderes afirmam estar preocupados com a utilização de ferramentas de inteligência artificial sem a aprovação da empresa ou da área de tecnologia da informação. Segundo Cloud and Report, no Brasil, a adoção da inteligência artificial em empresas saltou de 20% para 51% em apenas um ano. E a empresa média registra 223 incidentes de violação de políticas de dados relacionados à inteligência artificial generativa por mês. Herbert de Oliveira, especialista em tecnologia da informação e administrador registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, explica sobre o aumento expressivo dos incidentes relacionados à inteligência artificial generativa nas empresas.
O grande motor por trás desse boom de incidentes, acredito que é a pressa pela inovação somada à falta de governança. Com a explosão de ferramentas de IA generativas acessíveis a qualquer um, os usuários passaram a usá-las para agilizar o trabalho do dia a dia sem a supervisão do departamento de TI. E essa velocidade atropelou a criação de políticas de segurança e o treinamento dos usuários. O resultado é mais pessoas utilizando a tecnologia de forma desprotegida.
Pesquisa da Harmonic Security revela que vai para os chats das inteligências artificiais dados jurídicos e financeiros, representando quase 31%, informações de clientes com mais de 27% e registros de funcionários com 14%. O especialista em tecnologia da informação fala sobre como equilibrar produtividade e inovação sem comprometer a segurança da informação corporativa.
Quando alguém joga dados confidenciais, como por exemplo contrato, relatório financeiro, em uma IA generativa pública, essas informações podem ser absorvidas pela plataforma para treinar o próprio algoritmo. Na prática, isso significa que o segredo comercial de sua empresa ou os dados privados de um cliente podem acabar vazando na resposta de um usuário concorrente em outro lugar do mundo. O caminho não é proibir a inteligência artificial, mas sim criar regras claras de uso com treinamento constante dos usuários para que eles entendam o perigo de expor os dados.
O relatório de ameaças de dados da Thales de 2026 revela que 70% das organizações já classificam a inteligência artificial como o principal risco à segurança de dados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
23:22.
Cidade Jundiaí.
I step off the train. I'm walking down your street again and past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there.
Like the desert's missed the rain, and I miss you. Oh, like the desert.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
Prefeitura de Várzea Paulista convida a população a participar de pesquisa sobre mobilidade urbana. Esse é o nosso assunto agora. E o nosso contato é com Marco Antônio Bueno, gestor executivo de trânsito da cidade de Várzea Paulista. Marco, como é que você está? Tudo bem?
Ô Paulinho, tudo bem? Graças a Deus. Agradecendo a oportunidade aí, em nome do professor Rodolfo, nosso prefeito, João Paulo, nosso vice, para que a gente possa esclarecer a população e divulgar essa pesquisa aí.
Obrigado, Paulinho. Hein? A gente que agradece, Marco Antônio, seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muitíssimo obrigado. Vamos lá. Marco Antônio, o que é esse trabalho, essa pesquisa e a sua importância?
Então, Paulinho, na verdade, a gente melhorou muito a mobilidade dentro da cidade. Várzea Paulista tem um problema muito grave, né? Nós temos uma população muito grande para um território muito pequeno, né? Nós somos uma das menores cidades do estado de São Paulo, né, em extensão territorial, com uma população muito grande para o tamanho da cidade. Então, a mobilidade sempre foi um grande problema.
Sim.
E o professor Rodolfo quer amenizar ou resolver os principais problemas da cidade, o centro da cidade, alguns acessos a bairros, né? E nada melhor do que você ouvir quem sente isso no dia a dia. Claro que nós temos bons técnicos, bons gestores, né? Que estudam,
sim,
mas nada como quem sofre isso no dia a dia, quem participa do trânsito, assim como nós, né? Eu sou morador da cidade de Várzea, eu sou nascido aqui em Várzea, pra você ter uma ideia, por mim.
Uhum.
Sou 59 anos de idade, eu lembro quando Várzea tinha 9 mil habitantes.
Olha,
hoje com quase 128 mil. Então, a gente vê esse problema crescendo, a gente tem a noção de tudo que é necessário, mas assim, é como na casa da gente, né? Muitas vezes a gente precisa de uma televisão e de uma geladeira, a gente só vai ter o dinheiro para comprar um dos dois, né? Então a gente lá tem a nossa necessidade, a gente sabe que é assim, é a vida pública, né?
Sem dúvida.
Muitas vezes você quer fazer duas, três, quatro coisas, mas você só tem verba para fazer uma. Então nada melhor do que ouvir quem usa no dia a dia o transporte coletivo, quem usa o seu veículo ou a sua moto para chegar até o seu emprego, né? E essas pessoas vão nos auxiliar em todos esses projetos para que a gente melhore a mobilidade da cidade.
Muito bem pensado, sem dúvida. E você foi muito feliz, Marco Antônio, quando disse que, claro, existem técnicos, existem estudos, quer dizer, existe toda essa questão aí profissional, mas é muito bom juntar a isso o dia a dia da população, quem necessita, quem está lá no dia a dia, no olho do furacão, que vai reconhecer as verdadeiras necessidades, os verdadeiros gargalos de uma situação tão importante também, é verdade, né? A cidade cresceu demais em termos populacional e, consequentemente, esse crescimento traz essas questões aí de mobilidade que não tem o que fazer, não dá para fazer milagre. Agora, e como que vai ser feito, como vai ser confeccionada essa pesquisa? Esse cidadão vai poder externar o seu pensamento, enfim, através de onde, como que vai ser?
Isso, é através do site da prefeitura, né? Já entra direto no site da prefeitura, ele vai estar na primeira página lá.
Legal.
Que é o portal.varzeapaulista.sp.gov.br. Abriu o site, já vai aparecer lá no item notícias o link para que a pessoa possa entrar e dar a sua opinião, falar da sua necessidade, né? E também nos dá sugestões, né?
Sim.
Do que fazer para que melhore a vida do cidadão.
Uhum. E munícipe geral pode estar participando, só entrar na página oficial da Prefeitura de Várzea Paulista para estar, enfim, respondendo o questionário, enfim, mandando mensagens e mostrando a sua dificuldade. É isso, né?
Exatamente. Além do munícipe, quem usa o transporte de Várzea, né? Muita gente de Jundiaí, de Campo Limpo,
entendi,
né? Que passam pela cidade de Várzea Paulista ou trabalham na cidade de Várzea Paulista, né? As pessoas de Campo Limpo, por exemplo, que trabalham em Jundiaí, de Jundiaí que trabalham em Campo Limpo ou vice-versa. Eu falo sempre, né? Eu fui gestor de gestão de desenvolvimento econômico também da cidade de Várzea por 5 anos, né? E eu lembro muito bem que até então a gente tinha um tráfego muito grande de Jundiaí para Várzea de manhã e de Várzea para Jundiaí à tarde. Hoje a gente já tem esse tráfego praticamente igual, porque muitos moradores de Jundiaí já trabalham em Várzea, né?
Sim.
Antigamente muita gente de Várzea só trabalhava em Jundiaí. Hoje não, a gente tem essa. Então o trânsito fica difícil, tanto de manhã e de volta. E à tarde também, né? Quer dizer, duplicou o trânsito que já era caótico, infelizmente.
É verdade. Bom, e essa pesquisa fica aberta até quando aí, Marco Antônio?
Então, na verdade, não tem um prazo pré-determinado, Paulinho, porque a gente está aguardando para a gente ver a adesão disso, né?
Certo.
Até quando a gente vai poder ter um retrato bem feito da ideia da população. Então, na verdade, a gente ainda não tem um prazo para que a gente feche. A gente vai deixar no site por bastante tempo, a ideia é deixar lá bastante tempo. Mas assim, em qualquer momento você pode ouvir as pessoas, né?
Sim.
E é muito interessante a gente ter esse canal aberto com a população, para que a população possa externar, né, o seu problema, o que ela espera como solução, né? Para que a gente possa trabalhar, como a gente já falou aqui, além dos técnicos, a gente ter também quem usa no dia a dia, e é uma soma, isso é uma soma para que a gente possa tomar a melhor decisão do que fazer para melhorar o transporte e a mobilidade da cidade.
Não tenho dúvida disso. Bom, vamos lá, não tem uma previsão, mas após finalização da pesquisa, quais os próximos passos? Quer dizer, aí junto com técnicos, ver o que pode ser viável e o que não é. Você também foi muito sincero e feliz, né? Em falar que, claro, que não dá para se fazer mágica, existem limitações de custos, de gastos, de orçamento, etc e tal, mas aí a partir desse material todo, ouvindo a população, quais os próximos passos?
Então, Paulinho, nós já temos vários projetos prontos de alguns funis da cidade, né? Esses projetos estão prontos, o prefeito Rodolfo, junto com o João Paulo, estão viabilizando as verbas do governo do estado quanto do governo federal. A estimativa é que chegue na cidade próximo de 100 milhões de reais para que a gente possa investir nesses projetos, né? Muitos deles já estão em andamento, e o que a gente quer é adequar esses projetos às necessidades da população. Então, a gente não está só aguardando o resultado dessa pesquisa, a gente já está trabalhando em cima das soluções, né? Já tem vários projetos prontos e a gente, com essa pesquisa, pretende adequar às principais necessidades da população.
Maravilha. Bom, agora, como a gente já falou, né, o Marco Antônio, esse feedback é fundamental para se tomar medidas realmente funcionais que vai estar resolvendo essas questões tão complexas, que é a questão, isso não só em Várzea Paulista, em todos os lugares da mobilidade urbana, né?
Exatamente, Paulinho. Eu falo sempre o seguinte, eu uso sempre esse exemplo, né? Se eu te convidar para ir na minha casa tomar um café e parar a energia elétrica, quem sabe onde está velho fósforo sou eu, né? Então, nada como a gente abrir para quem usa, né? Para a população que está ali no dia a dia, que usa o transporte urbano da cidade, ou mesmo de motocicleta, de carro, de bicicleta, né? É. Infelizmente, a gente hoje tem em várias, como eu disse, por conta do espaço, desse espaço que eu falei, e da grande ocupação que a gente tem na cidade, a gente tem muito pouco local para ciclista, né? Esse é um dos pontos que a gente está estudando, principalmente na marginal, junto ao governo do estado, porque a gente possa fazer um espaço para o ciclista, entendeu? Então a gente, por conta disso, é que a gente faz esse tipo de trabalho.
Maravilha. Marco Antônio, eu quero agradecer demais sua participação. Conte sempre com a nossa Rádio Cidade, portas sempre abertas. Um forte abraço para você.
Paulinho, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cidade, a você, em nome do prefeito Rodolfo, do João Paulo, e não tenho dúvida, e sempre que a gente precisou, a rádio esteve à nossa disposição. Muito obrigado, Paulinho.
Obrigado você, Marco Antônio Bueno, gestor executivo de trânsito de Várzea Paulista, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
You take the way. 3:48.
Cidade Jundiaí.
I'm not gonna try to you
tide. You're ready to swallow all your pride. I'm standing naked. I'm standing naked. Hey, get out. I've got nothing left to give, and you give me nothing now. Read my mouth. If you ever want me back, then your walls need breaking down. Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. All you ever done. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear. Getting high for you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done. Standing, you don't need anyone. I'm standing naked. I'm standing naked. I'm not gonna try to you decide. You're ready to swallow all your pride. I'm standing naked. I'm standing here naked. Everything, wanna give you everything. Oh, wanna give you everything, wanna give you everything. Oh, I'm not gonna wait until you're gone. Cause you pretend that you don't need anyone. Can't you see that I'm naked?
Skies above.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil. Rádio Cidade Jundiaí.
Informação
total.
Olha, durante todo o mês de julho, a Vigilância em Saúde Ambiental, a Visan, promove uma programação especial em alusão ao Julho Dourado. Nosso convidado, Felipe Vita Pedrosa, gerente da Visan, Vigilância em Saúde Ambiental de Jundiaí. Felipe, o que é esse Julho Dourado e qual a importância